harmonizados, vamos já conectados com a nossa Mãe Santíssima. O nosso tema hoje é Maria, Mãe de Jesus. Para homenagearmos a Mãe de toda a humanidade e para homenagearmos nós, as mães também. Temos muitas mulheres que não são mães, mas são mães de coração. Então, todas nós, mulheres, sejamos homenageadas junto com a nossa boníssima, santíssima, Rainha dos Anjos no Reino de Jesus, que é Maria. Eu preparei aquela foto de Maria para fazer comentarmos. Esperar que ela consiga botar ali, mas eu vou falando. Esta foto, ela foi idealizada por Emmanuel, espírito mentor de Francisco Cândido Xavier. Em 1983, ele idealizou fazer uma homenagem no Dia das Mães de 1984. E para isso, ele pediu que Chico Xavier intermediasse um pintor, um fotógrafo pintor, que reproduzisse a imagem de Maria, tal como ela se apresenta na espiritualidade. É essa a foto. Foi uma foto, então, ditada por Emmanuel a Chico Xavier para este fotógrafo, pintor, os dois, então, reencarnados. E Emmanuel, desencarnado, ele começou com um esboço do rosto de Maria. Levaram 20 vezes, 20 intervenções para que ele fosse aperfeiçoando essa imagem para Francisco Cândido Xavier, que também passava para o pintor esse, esqueci o nome, Vicente Avella, um paulista. Então, durante o ano de 1983 até maio de 1984, 20 intervenções para que surgisse essa imagem. Emmanuel foi muito, ele procurou ser o mais fiel possível para que realmente tivéssemos essa imagem com fidelidade. E ele pediu, no final, nos retoques finais, que o olhar de Maria fosse tão azul quanto o azul celestial, detalhe que ele pediu. E o que eu tinha mais aqui? Esse semblante de Maria é visualizado, ela assume essa imagem quando ela vem nos planos mais próximos à Terra. Quando ela visita as zonas inferiores, as entidades espirituais em profundo sofrimento. Por exemplo, quando ela visita a colônia do Hospital Maria de Nazaré, que é uma instituição que ela dirige para espíritos de muito sofrimento. Então, quando ela se aproxima à crosta terrestre, ela assume essa indumentária física, que é a aparência que ela tinha quando reencarnada. Na espiritualidade sublime, aonde ela atua, ela não aparece com essa imagem. Essa imagem é quando ela vem mais próximo à nossa Terra. Aqui eu tenho um texto da obra de Ivone Pereira, que diz: o retrato revela o semblante de Maria tal como ela se apresenta quando de suas visitas às regiões perturbadas do mundo espiritual, como, por exemplo, ao Vale dos Suicidas, zona da crosta terrestre. Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra seguiu com solicitudes, na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Esse trecho aqui é transcrito do livro Memórias de um Suicida, cujo espírito, Camilo Cândido Botelho, um dos espíritos que fez o tratamento espiritual no Hospital de Maria de Nazaré. Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria solicita, isso aqui é muito importante, é uma solicitação de Maria para nós. Solicita que a consideremos como criatura de Deus, cooperadora de Jesus na edificação do seu reino, que está sendo construído no coração humano, e que trabalhemos com ela na tarefa de amor que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos de humanidade. Trabalho a ser feito, palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, principalmente prece a prece. Então, este texto também vem do espírito de... É psicografado por Ivone Pereira. Quando Maria, então, em sua humildade, ela pede que não a sublimemos como ser espiritual, mas como uma simples auxiliar de Deus e participante do trabalho de Jesus, que desde quando ele esteve na Terra, ele vem tentando instalar no coração dos homens o sentimento purificador do amor. Que então nós nos tornemos também como ela, colaboradores. Daí ela diz pensamento a pensamento, palavra a palavra, emoção a emoção. E, por fim, prece a prece. Ou seja, que nós nos coloquemos totalmente, né, predispostos a fazermos parte deste trabalho do Mestre, para que a nossa terra consiga albergar corações voltados, né, para o amor de Jesus, que é o ideal do Mestre, que nós alcancemos esse patamar espiritual para o qual estamos agora, nessa fase de transição, dando continuidade ao trabalho iniciado, já quando Jesus reencarnou para nos orientar. E Maria, na espiritualidade, é chamada Maria de Nazaré, a doce mãe. Nós não temos como qualificar esse espírito a não ser como chamá-la de doce. No plano espiritual, desde que ela partiu para a espiritualidade, ela dirige o hospital que ela criou, idealizou, o Hospital Maria de Nazaré. Estas informações nós encontramos na obra dos suicidas, né? Que são os seres que ela atende na espiritualidade, que é o hospital este, né? Na obra Memórias de um Suicida, escrito por Ivone Pereira. Então, este hospital é uma instituição dotada de uma perfeição que nós não temos condições de alcançar com a nossa percepção material. É uma instituição dotada de perfeição organizacional inquestionável e perfeição absoluta, ultrapassa a nossa condição de vislumbrar. Ela é composta por setores distintos: Legião dos Servos de Maria, Colônia Correcional, Torre de Vigia, onde os assistidos recebem atendimentos compatíveis com as suas necessidades. Então, de uma maneira assim muito individualizada, nada estereotipado. Cada ser é um ser especial no coração de Maria, nesse processo de resgate e redenção, de comprometimentos tão severos que essas almas assumiram. E auxiliares de Maria são homens vestidos com longos aventais brancos que ostentam no peito uma cruz azul com as letras L, S e M, que significa Legião dos Servidores de Maria. Então, só essas pessoas são os que atendem os pacientes deste hospital. Estes detalhes, então, nós encontramos no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, né, cujo espírito autor é Camilo Cândido Botelho, um dos espíritos que foi recuperado, auxiliado, curado neste hospital. Agora nós vamos, então, nós saímos da realidade atual de Maria e vamos passar para a história dela. Quando muito jovem, na tradição do seu povo, quando a jovem tinha 15 anos e o jovem também 15 anos, eles já eram preparados para o futuro. Os jovens, ou para atividades missionárias, religiosas, né, devocionais, ou profissionais. E as meninas, ou familiares, ou também devocionais religiosas. Então, nessa época, Maria é visitada, quando ela já tinha 15 anos. Nos diz Divaldo Franco que com 17 anos ela se tornou mãe. Com 15 anos ela foi visitada pelo anjo Gabriel, que se refere a ela desta maneira: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. Maria fica um pouco perplexa com esta aparição, com esta maneira como ela é reverenciada, não entendendo a saudação do anjo Gabriel, ao que então o anjo lhe diz: Maria, não temas, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberás e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Maria, depois então desta sensação, né, de não entender a princípio, ela se sente totalmente envolvida pela singeleza deste anjo e diz então: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. É emocionante, né? Ao mesmo tempo que Maria recebe este anjo Isabel, mais ou menos uns 3 meses antes, sua prima, o anjo Gabriel, eu acho que eu falei errado, né? Sua prima Isabel recebe também o anjo Gabriel, com uma característica: Maria era muito jovem e sua prima Isabel era tinha uma idade muito avançada, ela e o seu esposo. Eles achavam que jamais conceberiam. No entanto, o anjo Gabriel aparece para Isabel e lhe comunica que ela também terá em seu ventre um filho, que terá uma missão também, né? E Maria fica sabendo de que Isabel estava também esperando um filho e apressa-se a visitar a sua prima, que não era muito próxima, as duas não moravam muito próximas. A minha garganta seca, me desculpe. Acho que é um pouquinho de emoção. Então, ela vai visitar Isabel. E quando Isabel vê Maria, o bebê que estava albergado no seu ventre se movimenta. E Isabel, como que dizem as narrativas, né, que ela é tomada pelo Espírito Santo. Então, por uma intuição espiritual, ela diz: Maria. Como é que é? É quando ela vê saudar, então ela sente a criancinha se movimentar, né? E foi envolvida por um Espírito Santo, ou seja, ela foi inspirada, né? E exclama com grande voz, ou seja, com ênfase: bendita tu és entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Donde, porém, a mim que me venha a visita a mãe do meu Senhor? Essa passagem é belíssima, porque Isabel não vê ali a prima dela, ela vê aquela que seria a mãe de Jesus, que ela chama o meu Senhor. Eu vou assim, por causa do horário, eu vou pulando como dá, né? Para nós podermos dar conta do assunto. Então vamos agora para o nascimento de Jesus. Na época do nascimento de Jesus, é decretado um recenseamento, quando todas as pessoas deveriam, né, se apresentar nas suas cidades de origem. Embora Maria estivesse próxima de receber o seu bebê, José teve que partir com ela e levá-la, né, para se alistarem também neste recenseamento. E era muita movimentação e não tinha estalagem para eles quando eles chegaram. Então Maria teve que se abrigar numa manjedoura, o único lugar onde eles ficariam abrigados. E nessa manjedoura tinha o local lá onde os animaizinhos se alimentariam, com palha. Então, sobre as palhas da alimentação dos animaizinhos, Maria enrolou o bebê recém-nascido e ali ele foi recostado. Então, imaginemos Maria tão jovem, né? Já passar por todas essas experiências e ela jamais teve qualquer contrariedade. Pelo contrário, nestas horas mais sensíveis, ela sempre dizia, né, que se sentia como serva de Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Todas essas experiências, Maria foi guardando no seu coração, porque mais tarde ela narra a Lucas, que fará o Evangelho de Jesus todo orientado por Maria, porque ele não conheceu nem conviveu com Jesus. Então, vamos pular agora para Jesus no templo, quando eles regressam, e já Jesus no templo, quando ele tinha 8 dias, eu acho, deixa eu ver aqui, Jesus no templo aos 8 dias, quando um ancião chamado Simeão, ele sempre pedia a Deus que ele só desencarnasse depois que o seu templo fosse visitado por aquele que seria o rei da sua época. Então, quando Jesus foi lá apresentado, ele reconheceu que este seria o rei dos judeus. Abençoa e diz para Maria que ela seria atravessado por uma espada que necessitaria dela, né, muita coragem e fé. Mais uma vez Maria se reporta ao início quando ela viu o anjo Gabriel e diz, faça-se em ti, Pai, a tua vontade, eis a serva do Senhor. Nesses momentos que ela tinha que ter muita fé, ela se alicerçava nesta lembrança e nesta proposta íntima. Aí, neste momento, ela também lembra da visita dos magos do Oriente, quando ela foi visitada, Jesus, na verdade, foi visitado, levaram presentes, né, para o menino, ouro, incenso e mirra. Nesta época, Herodes manda matar todas as crianças, porque ele se sentia ameaçado por este novo rei que chegava à humanidade. Então, as crianças que tivessem uma faixa de idade que pudesse estar incluído Jesus, ele manda que fossem mortos, né? Então, José era sempre intuído como ele deveria prosseguir para proteger Maria. E ele, então, é intuído que ele deveria ir até o Egito e lá permanecer até que cessasse esse perigo das crianças, né, serem mortas. E E eles então ficaram lá até o momento que foi liberado, sempre José sob inspiração espiritual, foi liberado que eles voltassem para Jerusalém, aonde eles se instalaram em uma casa muito humilde, né? Uma parte da casa seria a oficina de José e há outras instalações necessárias para o abrigo da família. Ali, então, cresceu Jesus com os seus pais. Vamos passar já. Então, a infância de Jesus transcorre ali sob os cuidados sempre de Maria. Ela esteve sempre amparando o seu filho, mas de uma maneira muito singela. Ela quase não é narrada, né? Então, a gente procura narrar mais aonde ela aparece, né? Então, quando Jesus já tinha 12 anos, eles foram numa das tradicionais festas de Páscoa de seu povo, quando existe uma multidão muito grande e na volta, no regresso para as suas casas, Jesus pensou, José pensou que Jesus estaria com Maria e Maria pensou que Jesus estaria com José, mesclados na multidão. E com isso perderam Jesus. Quando eles se deram conta que Jesus não estava com nenhum deles, se apressaram a regressar e procurar Jesus. O que aconteceu? Jesus, com 12 anos, foi encontrado num templo com os doutores da lei, respondendo perguntas com muita inteligência e magnitude espiritual, deixando os doutores perplexos diante daquela criança. E Maria, preocupada, quando vê Jesus, ela diz o seguinte: meu filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Jesus então responde: por que me procuraram? Não sabiam que devo estar na casa do meu pai? Eu procuro ler para ser fiel, né, à narrativa. Não sabiam que eu estava na casa do meu pai, ou seja, o templo religioso, era o lugar onde ele tinha a tarefa de ensinar as leis de Deus. Passada essa fase, aí Maria vai, 12 anos depois, Isabel visita Maria. Os meninos já eram grandinhos, né? Já. E então as duas conversavam das suas preocupações. Isso quem nos narra é Humberto de Campos. Conversavam sobre suas preocupações com aquelas crianças tão diferentes. Então Isabel diz que ela se preocupava muito com João, porque João caminhava no meio dos arbustos sempre com a aparência de um ser adulto preocupado. E Maria diz para Isabel, né, essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. E daí Maria abre seu coração e conta suas preocupações com Isabel. E conta o que tinha acontecido no templo. Então, esta é uma passagem onde Maria parece bastante presente. E logo depois deste encontro de Maria com Jesus no templo, ela e José se preocupam com a formação futura de seu filho, já que ele, né, se sobressaria com a sua inteligência e o seu conhecimento e a sua certeza de que ele e Deus, né, eram responsáveis, né, pela humanidade. Então, Maria se sente surpreendida que depois da conversa de Maria e José se programando para procurarem alguém que conduzisse o filho num preparo maior para o seu futuro, Jesus simplesmente ao amanhecer chega para sua mãe e pergunta: que queres tu de mãe? Que queres tu de mim? Por acaso não sabes que eu tenho, né? Deixa eu ver direitinho como é que é aqui. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tens testemunhado a minha comunhão com o Pai no céu? Acaso não tens testemunhado a minha comunhão com o Pai no céu? Porque Jesus estava sempre vinculado a Deus. Ele gostava de passear na frente da casa, conversar com as lavadeiras, com os transeuntes, com as pessoas, sempre falando naquele Pai, naquele Deus, de quem ele viria trazer a mensagem para que os homens pudessem instalar em seus corações o amor, o reino divino, futuro das criaturas. Então Maria responde para ele: tenho cuidado de ti, meu filho. Reconheço que precisas um preparo maior para a tua vida.
Está quase na hora?
Essa é a preocupação. Já está na hora. A preocupação de todo palestrante, né? Então, aí, reconheço que precisas de um preparo melhor para a vida. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Quem quiser saber a continuidade, lê o livro de Humberto de Campos.
Qual é o livro?
A Boa Nova. Né? Então, é um livro lindíssimo, onde narra com propriedade. Humberto de Campos, na verdade, ele todas as narrativas que ele traz nesse livro, ele pesquisa na espiritualidade com as pessoas que vivenciaram, né, com Jesus. Então, é uma narrativa muito fiel que vale a pena nós continuarmos. Ele narra também a continuidade da vida de Maria, depois o suplício de Jesus. É bastante triste, mas talvez não seja para contar, né? Para não entristecer nossos corações. Porque esta é uma mensagem que é para ficar em nós o sentimento de esperança que Maria gera em cada um de nós. A ideia de continuidade de cada um de nós na espiritualidade. Porque quando Jesus desencarna, e ele continua trabalhando e ela também. E tanto ele como ela nos deixam a mensagem puríssima de perdão. Ambos vão aonde está Judas, perdoar Judas e libertá-los do profundo sofrimento em que ele se encontrava, né? Então, a continuidade da vida, a esperança que devemos albergar. Se existem mães aqui que têm seus filhos na espiritualidade, tenham a certeza de que suas mães voltam para visitar voltam para conviver. E um dia, todas nós voltaremos para conviver com nossos filhos. Essa é a mensagem de esperança que deve ficar. Porque Maria continua trabalhando na espiritualidade por todos nós, assim como Jesus. Muito obrigada.